Paraná em Rede está de volta.
No programa Bom Gestor Público, vamos conhecer o programa de educação fiscal do município de Guairaçá. Ao constatar a necessidade de conscientizar a população com relação à importância da emissão da nota fiscal, o município conseguiu aumentar a arrecadação.
Atitudes simples dos cidadãos podem fazer toda a diferença. Foi o que aconteceu em Guairaçá, município com pouco mais de 6 mil habitantes, que em 2009 procurou formas de conscientizar a população sobre a importância da emissão da nota fiscal. Com economia essencialmente agrícola, o trabalho foi realizado por meio da Secretaria de Agricultura de Guairaçá, ao criar o projeto Os Benefícios da Educação Fiscal em Prol da Sociedade Guairaçaense, com foco principal nos produtores rurais. Quanto maior o número de notas emitidas, maior o repasse do ICMS ao município por meio do Fundo de Participação dos Municípios e do programa Nota Paraná. Isso viabilizou mais investimentos em todas as áreas da gestão pública. Em 2009, 970 notas foram emitidas. 10 anos depois, o município registrou a autorização de 10.839 notas fiscais. A área de educação foi uma das maiores beneficiadas, o que gerou uma mudança na realidade da cidade. Os alunos da rede municipal de ensino tiveram melhorias na qualidade da merenda escolar, contratação de nutricionistas e investimento na infraestrutura das escolas. Além disso, produtores rurais e comerciantes também foram beneficiados com investimentos em estradas. A coordenadora do projeto e chefe do setor de ICMS, Kátia Costa, conta sobre a necessidade da colaboração do produtor rural com a administração pública.
Nós somos um município pequeno e não adianta a gente ter em mãos produtores que vêm aqui, retiram as notas de produtor e tal, e depois eles não vêm para devolver essas notas. Então, quem que perde com isso? Perde o município, perde o produtor, perde o estado, né, em toda a arrecadação.
O trabalho de base feito com escolas, produtores rurais e empresários garantiu o alcance de aproximadamente 70% da população conscientizada. Foram as conversas com a população nas ruas, visitas a estabelecimentos comerciais, entidades e divulgação nas rádios, igrejas e jornais locais que asseguraram o êxito do projeto. E tudo isso com baixo custo. Toda a mão de obra é realizada por funcionários da Secretaria de Agricultura. Os gastos com deslocamentos, refeições, treinamentos, conversas, palestras e visitas às áreas rurais são custeados pela Prefeitura, valor já previsto no orçamento municipal e sem adicionais. O sucesso de execução fez com que o projeto conquistasse o prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil, vencendo o prêmio de melhor do ano. O prefeito do município comemora os resultados e fala sobre a importância do reconhecimento.
Nós recebemos um prêmio a nível de estado, destacou o nosso município no estado do Paraná. Isso aí faz com que a gente leve ainda assim, mais sério o nosso trabalho para que a gente possa sempre estar se despontando a nível de estado e região do nosso Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Os resultados são interessantes. Em 2009, quando o programa foi implantado, foram emitidas 970 notas fiscais e agora, 10 anos depois, são mais de 10 mil notas emitidas em Guairaçá. Uma atitude que faz toda a diferença para o setor público. O Paraná se tornou referência nacional no tratamento de lábio leporino.
Cerca de 2 mil pacientes são atendidos por mês no CAIF, o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal, no Hospital do Trabalhador em Curitiba, exclusivamente pelo SUS. O Centro Cirúrgico Eletivo do Hospital atende cerca de 100 cirurgias por mês, incluindo algumas de alta complexidade. O CAIF e o Hospital do Trabalhador são instituições que integram a rede de unidades próprias da Secretaria de Saúde do Paraná. O centro é referência no país para o tratamento de deformidades da face. A maior parte dos atendimentos está relacionada ao lábio leporino e fenda palatal, que tem incidência de um caso a cada 650 nascimentos. Trata-se da malformação que ocorre no embrião, logo nos primeiros meses de desenvolvimento, ainda no útero. Quando as duas partes do lábio e o céu da boca não se unem no final do processo de formação embrionária, surge a fissura gordura palatina. Ela pode ser diagnosticada na 14ª semana de gestação por meio de exames de imagem e, na maior parte das vezes, é hereditária. O diretor-geral do Hospital do Trabalhador, Gessi Labres de Souza Júnior, afirma que o centro possui profissionais qualificados e equipamentos de alta tecnologia e é uma das poucas do Brasil a prestar esse tipo de atendimento de forma integral.
O CAIFE, que é o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal, é uma unidade do Hospital do Trabalhador, do Governo do Estado, especializada nesse tipo de atendimento, principalmente nos casos de fissura. Existe uma necessidade de múltiplos procedimentos nesses pacientes. A cada tempo é programada uma correção para que essas crianças tenham uma vida normal e a correção desse defeito de nascimento.
Além dos cuidados de cada uma das especialidades médicas, é preciso evitar distúrbios respiratórios, infecções crônicas, má nutrição e problemas na dentição. No CAIFE, os pacientes recebem atenção de uma equipe especializada multidisciplinar. Ele é especializado em várias síndromes craniofaciais congênitas, além de inúmeros tipos de fissuras lábio-palatal, e atrai pacientes de outros 17 estados brasileiros. Os resultados obtidos no CAIFE são equivalentes ao conhecido Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da Universidade de São Paulo, em Bauru. Conhecido como Centrinho, o Hospital Paulista foi o primeiro do país criado há 50 anos e era para lá que os pacientes paranaenses tinham que se deslocar para obter atendimento até 1992, quando foi criado o serviço no Hospital do Trabalhador. Repórter Priscila Paganotto.
As questões ambientais estão sendo bastante fiscalizadas no Paraná. Já foram aplicados este ano 930 autos de infração ambiental no Paraná.
A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo e as equipes do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde aplicaram 930 autos de infração ambiental neste ano, em 190 municípios do Paraná. Do total, 51% foram por desmatamento irregular, 18% por posse ilegal ou maus tratos a animais, 17% por efluentes industriais e 5% por pesca fora dos lugares permitidos por lei. Cerca de 90% dos registros foram feitos pela polícia, o que resultou em mais de 5 milhões de reais em multas. O número ainda representa quase 40% de tudo que foi aplicado em 2018 e é resultado do fortalecimento da parceria entre o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, e a Força Verde. Segundo Ivo Good, chefe de fiscalização do IAP, os fiscais e policiais atuam para cuidar das questões ambientais essenciais ao Estado e para recuperar o dano causado, mas o trabalho também tem um olhar de evitar o dano ambiental.
A importância do sistema de cooperação com a polícia ambiental e a da fiscalização ambiental é a recuperação dos danos ambientais já existentes e para evitar um futuro dano ambiental, uma futura degradação e proporcionar uma recuperação da vegetação nativa do estado do Paraná. Tem que haver um equilíbrio entre as partes, entre o crescimento econômico e a manutenção da vegetação nativa.
Para o coronel Adilson Luiz Correia dos Santos, comandante da Força Verde, o trabalho é voltado para proteger toda a sociedade. Todos os processos administrativos referentes à infração ambiental pelo fiscal do IAP são encaminhados ao Ministério Público do Paraná, que pode ou não ingressar com uma ação civil pública ou penal contra o infrator. Já quando a ocorrência é atendida por policiais da Força Verde, os infratores são autuados tanto administrativamente como criminalmente de forma imediata, seja por prisão em flagrante, termo circunstanciado ou informação imediata ao Ministério Público. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 0800-643-0304 e 181 e pelo e-mail denunciaambiental@pm.pr.gov.br. Ainda nessa questão das leis para preservação ambiental, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo está revisando a regulamentação dos licenciamentos ambientais para aliar sustentabilidade com o desenvolvimento econômico do Estado. Segundo o secretário Márcio Nunes, a revisão vai permitir que o órgão ambiental dedique maior atenção à análise de grandes empreendimentos com maior potencial de risco.
É poder dar celeridade nos processos de licenciamento. Não quer dizer que tem celeridade, rapidez, que é frágil. Um licenciamento pode demorar 3, 4, 5 anos e ser muito ruim. E pode ser muito rápido, com celeridade, e pode ser muito bom. Nós vamos ter licenciamentos muito seguros, muito robusto. Então nós queremos fazer que o estado do Paraná possa ser o estado que melhor equilibra as coisas. É o estado que mais se desenvolve, mas é o estado que melhor cuida do meio ambiente. Que justamente a sustentabilidade é isso. É você utilizar os recursos naturais de maneira adequada, preservando para o futuro, para as futuras gerações, mas não esquecendo que não existe futuro sem presente.
Além dessas medidas, o governo do Paraná defende programas únicos de conversão de multas federais e estaduais. A proposta foi apresentada nesta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e tem um potencial para gerar 350 milhões de reais para projetos ambientais e de saneamento básico. Repórter William Sopa.
E atenção, você que não votou nas três últimas eleições aqui no Paraná, hoje é o prazo final para a regularização dos títulos de eleitor. Mais de 110 mil eleitores estão irregulares, segundo a Justiça Eleitoral. Aqueles que estão em débito, então, devem comparecer a um cartório eleitoral para regularizar a situação ou poderão ter os títulos cancelados. Lembrando que cada turno é considerado uma eleição. Então, ano passado, nós tivemos duas eleições. Se você não votou nas duas eleições do ano passado e também em uma eleição anterior, está com o título irregular e deve fazer a regularização ainda hoje. E eu fico por aqui, o Paraná em Rede está terminando, a semana está começando. Uma ótima segunda-feira para você. A gente se encontra por aqui. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.